experiência dos clientes. A pesquisa contratual da concessionária mostrou que os clientes perceberam melhoria no auxílio ao embarque e desembarque, com avanço de 14%, e na presença de agentes para ajudar os clientes nas estações, com crescimento de 21%. Via Mobilidade, movendo São Paulo para frente.
7:22, um homem invadiu um condomínio e tentou estuprar uma mulher dentro do apartamento dela em Barueri. Após aplicar um mata-leão no criminoso, ela conseguiu fugir e ele foi preso.
Uma nutricionista de 35 anos sofreu uma tentativa de estupro por um estranho que invadiu o apartamento dela em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Ela reagiu e conseguiu impedir o ataque após 20 minutos de luta corporal e aplicar um mata-leão no criminoso. Toda a ação do criminoso para entrar no apartamento foi registrada por câmeras de segurança. O caso aconteceu no último dia 23. As imagens mostram Wellington de Oliveira Santos, de 37 anos, entrando no condomínio ao aproveitar a saída de um morador. O acesso é controlado por reconhecimento facial. Na sequência, o homem passa por baixo da catraca da recepção sem ser percebido pelos funcionários e segue para os elevadores. Pouco depois, aparece chegando ao 18º andar, onde mora a nutricionista. A vítima, Jéssica Soares, de 35 anos, dormia quando percebeu a presença do suspeito dentro do imóvel. Wellington teria feito menção de estar armado e passou a agredir Jéssica, que reagiu e por cerca de 20 minutos esteve em luta corporal. Jéssica Soares falou sobre o caso nas redes sociais.
É muito doloroso saber que nós mulheres, muitas vezes, a gente não está segura nem dentro da nossa própria casa. Por isso eu queria muito pedir para vocês aqui que redobrem a atenção e aprendam a se defender. Isso salvou minha vida. Eu consegui reagir, que me traz um pouco mais de paz nesse momento, é saber que ele está preso, que ele não conseguiu fazer nada pior.
O homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio. Na manhã do crime, Jéssica estava sozinha no apartamento. O namorado havia saído para participar de um evento escolar da filha. Como ele não tinha as chaves do imóvel e pretendia retornar depois, deixou a porta apenas encostada. Jéssica disse que o estuprador dizia que a acompanhava há um tempo, mas ela disse nunca tê-lo visto antes. A defesa da nutricionista estuda acionar a justiça contra o condomínio por graves falhas de segurança que permitiram a entrada livre do criminoso no local. De São Paulo, Luiz Del Boni.
7:24.
Marginal do Pinheiros não apresenta congestionamento, segue muito bem nos dois sentidos. Houve um acidente mais cedo no sentido da Zona Sul, na altura da ponte Roberto Zoccolo, no sentido de Interlagos, envolvendo dois carros, aliás, uma pessoa ferida, de acordo com o corpo de bombeiros e já encaminhada aí ao pronto-socorro. Duas faixas interditadas por lá e, neste caso, não tem congestionamento. De modo geral, a cidade segue muito bem em relação ao tráfego, apenas ocorrências pela cidade, ocorrências inclusive da madrugada.
É amanhã, sexta arrasadora Atacadão com ofertas imperdíveis. Quem não abre mão de economia não perde. Só ofertaço, aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martin Berasategui, chefe conhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aireuropa.com. Air Europa, você decide. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Falando de rodovia, pelo Rodoanel na interna, tem um trechinho de parada na altura da rodovia Anhanguera. Não é assim um caminho tão complicado, não chega nem se a congestionamento. É ponto de parada mesmo. Pela externa, sentido Fernão Dias, com boas condições. Quem passa pela Castelo Branco aqui na Grande São Paulo não encontra problemas, mas tem lentidão lá na região de Barueri, do quilômetro 30, inclusive até o 32, acesso a Jandira e Itapevi para o interior, e é por causa de um acidente na pista mais cedo. Tem mais de 3 quilômetros de lentidão.
Medicina Santo Amaro. Escolha entre as unidades de Guarulhos e Interlagos e ingresse sem prova, usando a nota do Enem ou via segunda graduação. Acesse medicina.unisa.br.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Por enquanto, nós temos ainda muitas nuvens no céu aqui em São Paulo. Apesar disso, se tiver alguma chuva hoje, é chuva muito fraquinha, só garoa que pode cair no final da tarde. Mas, ao longo do dia, o tempo deve permanecer seco na maior parte do tempo. 14 graus agora, máxima prevista para hoje de 22 graus. 7:27.
Jornal da CBN.
Normalmente nesse horário você acompanha a Miriam Leitão conversando conosco aqui no Jornal da CBN. Hoje, por causa do feriado, ela não está com a gente, mas na semana que vem já estará de volta. Um levantamento inédito realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena apontou altos níveis de contaminação por mercúrio entre povos indígenas do Amapá. Segundo especialistas, o garimpo ilegal tem prejudicado a região. A poluição alcança os rios e contamina os peixes consumidos diariamente pelas comunidades.
Essa contaminação acontece entre povos indígenas do município de Oiapoque, no extremo norte do estado. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e do Norte do Pará. A pesquisa analisou 190 amostras de cabelo de indígenas das etnias Caripuna, Palicur, Galibi Maruorno e Galibi Kalina. Os resultados revelaram que metade dos participantes apresentou níveis iguais ou superiores a 6 miligramas de mercúrio por quilo, índice considerado elevado pela Organização Mundial da Saúde. A exposição ao metal pode provocar sérios problemas de saúde, como danos neurológicos, complicações na gestação e sintomas como tremores, insônia, perda de memória e alterações motoras. Segundo especialistas, a principal fonte de contaminação é o mercúrio utilizado em garimpos ilegais, que alcança os rios da região e contamina os peixes consumidos diariamente pelas comunidades indígenas. O estudo também identificou níveis mais elevados entre pessoas com mais de 50 anos, reflexo da exposição acumulada ao longo da vida. Entre os homens, mais de 60% apresentaram índices elevados de mercúrio. Entre as mulheres, o percentual foi de 38%. Outro dado que preocupa é sobre as mulheres em idade fértil. 31% registraram níveis acima do limite considerado seguro, o que pode representar riscos ao desenvolvimento do feto em futuras gestações. Os resultados foram apresentados às comunidades indígenas durante a Assembleia da Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão. De Macapá, Gabriel Moraes.
7:30.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. O jornal britânico Financial Times afirmou que as ameaças dos Estados Unidos de impor novas tarifas ao Brasil e de classificar o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas romperam uma trégua entre os presidentes Donald Trump e Lula. O texto associa as medidas a um esforço de lobby do senador Flávio Bolsonaro. A reportagem lembra que o pré-candidato do PL à presidência da República se reuniu com o líder americano na Casa Branca um pouco antes dos anúncios relacionados ao Brasil. Segundo o jornal, Flávio tenta se alinhar com políticos pró-Trump que venceram eleições recentes na América Latina. O jornal britânico também menciona que o presidente Lula rotulou as novas taxas americanas como tarifláveo. A Anatel prorrogou de 2026 até outubro de 2028 o prazo da medida que permite o bloqueio das chamadas indesejadas de telemarketing que são usadas para testar números ativos. As empresas que realizarem pelo menos 100 mil chamadas curtas diárias e tiverem mais de 85% das ligações encerradas em até 6 segundos ficarão impedidas de fazer novas chamadas pelo período de 15 dias. A Anatel estima que nos últimos 4 anos, 247 bilhões de chamadas indesejadas deixaram de chegar aos consumidores em virtude de ações de fiscalização. A mulher de 37 anos, que fingiu ter 12 anos, ganhou até Mounjaro dos pais adotivos. O medicamento é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Amanda Maria Souza de Oliveira conviveu com a família em Joinville, Santa Catarina, por 14 meses, que se apresentava como Gabriele. A mulher teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Castelo Branco tem lentidão na região de Itapevi, quilômetro 35, sentido interior, por causa de acidente mais cedo, mais de 2 quilômetros de fila.
Medicina Santo Amaro. Escolha entre as unidades de Guarulhos e Interlagos e ingresse sem prova, usando a nota do Enem ou via segunda graduação. Acesse medicina.unisa.br.
7h34.
Jornal da CBN.
O governo do Brasil divulgou nota em que afirma discordar de maneira profunda das conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre falhas na importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. No comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo afirma que vai recorrer a instrumentos previstos na lei de reciprocidade para reagir ao que chamou de situações de injustiça. A respeito dessa nova leva de tarifas anunciada pelos Estados Unidos, nós conversamos agora aqui no Jornal da CBN com o economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor Lucena, bom dia, muito obrigada por estar ao vivo conosco nessa manhã.
Muito bom dia, Cássia, é um prazer estar aqui com vocês.
Igor, para começar, vamos falar um pouco do pano de fundo, né, dessa disputa. Os Estados Unidos utilizaram a chamada seção 301 da Lei de Comércio, que permite retaliar países cujas práticas comerciais sejam consideradas injustificáveis ou discriminatórias. Então, essa é uma legislação que existe, ou seja, essas medidas vêm mais embasadas do que aquelas do primeiro tarifaço do ano passado, mas, por outro lado, a gente observa que o documento que foi divulgado veio cheio de erros e de imprecisões, por exemplo, defasado em relação a dados de desmatamento, uma questão que melhorou no Brasil nos últimos anos. Como que a gente pode receber esse novo comunicado dos Estados Unidos e o que que a gente pode esperar que, de fato, entre em prática, entre em vigor a partir do que foi anunciado nessa semana?
Cássia, eu acho que a gente tem que entender que esse documento que foi colocado, ele não é um instrumento totalmente jurídico, ele é um instrumento político. Dito isso, a maneira e a abordagem de como o governo brasileiro vai fazer, a resposta é fundamental. Primeiro, quando a gente olha na ótica dos Estados Unidos, a Suprema Corte americana rechaçou o tarifaço do presidente Donald Trump com o argumento de que segurança nacional não poderia ser um conceito abstrato, né? tudo ele colocava como segurança nacional, por isso ele colocava uma tarifa. Então, quando ele usa a seção 301, ele cria um arcabouço de informações, sejam elas desatualizadas ou não, para impor as tarifas novamente. A diferença que nós temos é que essas tarifas elas são mais inteligentes, porque, por exemplo, no caso do Brasil, retira suco de laranja, carne, café, produtos que geram inflação nos Estados Unidos que impactam a base do presidente Donald Trump, mas impactam negativamente o Brasil. Então, o que a gente tem que entender disso? Olha, o presidente Donald Trump vai utilizar essas tarifas contra aqueles países que ele imagina que não são alinhados com visões americanas, né? Não é dúvida de que logo depois que saiu essa resolução, o Marco Rubio, numa comissão do Senado, disse que as ações dos Estados Unidos na América Latina tinham mudado a visão e a cooperação de vários países, com exceção de Venezuela, Cuba, Honduras e Brasil, colocando como se nós fôssemos um país que tivesse uma visão totalmente oposta. Há elementos que os Estados Unidos rechaçam abertamente da política interna brasileira e que eles acham que isso é contra a visão americana. E eu vou dar alguns exemplos aqui. As decisões do STF contra as Big Techs, a crítica do presidente Lula em relação ao dólar, a crítica do Itamaraty contra os ataques americanos ao Irã, a visão de que Rússia e Ucrânia são em lados opostos e que não há um atacante e um atacado. Então, tudo isso, os americanos dizem, olha, essas atitudes do Brasil, do nosso ponto de vista, são contra os nossos interesses, então nós vamos aqui utilizar um instrumento político e jurídico contra ele. Essa é a realidade dos fatos. Se a gente for olhar apenas o documento, Cássia, e dizer, não, esse documento está errado, e rebatermos ponto a ponto, e se não atacarmos a visão política, nós vamos receber as tarifas do mesmo jeito. O presidente Trump ele coloca isso quando ele quer que um outro país mude o seu comportamento, ou seja, a política de carrots and sticks, ou eu te dou dinheiro, ou eu te dou, entre aspas, porrada, e esse é o caso, ou quando ele quer que nós negociemos alguma coisa com ele. Então, é entender o seguinte, o que é que os Estados Unidos quer do Brasil para que essas tarifas não se tornem uma realidade? Lembrando, Cássia, a seção 301 do Departamento de Comércio, ela é sugestiva. Até julho, há necessidade de resposta do parte do governo brasileiro e a Casa Branca pode ou não colocá-la em negociação, em efetividade.
Fica difícil realmente alguma negociação jurídica ou até econômica quando a gente sabe de todo esse pano de fundo político. Eu fico me perguntando se tem alguma coisa prática que pode ser colocada nessa negociação, porque o PIX, pelo que a gente já entendeu, é inegociável e eu imagino que tem que ser assim mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do desmatamento, já tem medidas sendo adotadas, os números já são melhores. Tem alguma coisa que o Brasil possa colocar em uma mesa de negociação do ponto de vista estritamente jurídico ou econômico para tentar, pelo menos, abrir um diálogo?
Existem duas coisas, Cássia, que são fundamentais, né? E a gente falou aqui sobre alguns parlamentares entrarem em situação de reciprocidade. Se a gente quiser negociar com os Estados Unidos, como outros países estão fazendo, a gente tem que fazer o seguinte, olha, como é que vai ser de fato, a exploração das terras raras. Os Estados Unidos pode ter um direito de preferência em um acordo internacional com o Brasil, isso seria, para o presidente Donald Trump, uma grande vitória para ele. Ele fez isso na Ucrânia, né? A Ucrânia, no momento que a Ucrânia encerrar o conflito, ele já tem um acordo assinado com o Volodymyr Zelensky que eles vão ter preferência na exploração de terras raras. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental para o governo americano. O outro ponto, que seria um ponto provocativo, seria a questão dos direitos autorais, né? Os Estados Unidos eles têm grandes receitas focadas em royalties, que vão desde patentes de medicamentos a patentes de equipamentos eletrônicos, equipamentos de software, e que isso é protegida pela lei brasileira, mas nós podemos sim unilateralmente dizer, olha, essas patentes não são de interesse do Brasil, que continuem sendo protegidas por uma ou mais empresas. Então, nós vamos abrir um processo inicial para quebra de patentes. Isso seria muito forte contra empresas americanas e até o setor privado americano instaria o governo americano para vir para uma negociação. Então, sim, o Brasil tem armas passivas e ativas para a negociação. E vai depender, obviamente, da visão do presidente Lula em relação a isso. Agora, eu acho que um outro ponto que é fundamental, independente disso, Cássia, é que o Brasil ele está há muito tempo apagando fogo, né? Essas tarifas ocorrem, um problema com a China. O Brasil precisa radicalmente legalizar as leis de lobby local e internacional, porque isso não é mais visto. Acho que o Brasil está vendo que lobby não é mais visto como um instrumento de corrupção empresarial, mas um instrumento de defesa. Hoje, em Washington, o mundo inteiro está trabalhando com lobbies para defender seus países. E as tarifas não vão acabar com o governo Trump. Outros países, a União Europeia, mesmo com acordo, está fazendo agora lobby para impedir a entrada de alguns produtos. Então, o Brasil precisa ter uma visão comercial. E é importante, que Cássia, a gente falar uma coisa fundamental. O Brasil, a política externa brasileira, ela faz a defesa do Brasil visando o indivíduo, a nação brasileira, né? A gente está falando aqui, defendendo os brasileiros. O governo americano, de uma maneira muito clara, ele defende radicalmente as empresas americanas, independente do setor. Então, o lobby, uma ação americana, muitas vezes, ela é focada em uma empresa ou um grupo de empresas, que muitas vezes aqui é visto como corrupção. Se nós não tivermos uma visão clara disso e alterarmos a maneira que nós pensamos, vai ser muito difícil ter essa conversa. Então, a política externa brasileira tem que mudar fundamentalmente uma visão protocolar para uma visão ativa. Isso merece, obviamente, uma nova legislação.
Uhum. A diferença entre encarar essa questão do lobby como uma possibilidade de corrupção ou como um instrumento legítimo pode ser exatamente a transparência, né? De como se lida com esse mecanismo que, como você disse, é utilizado no mundo todo e acontece de uma maneira ou de outra. Pode acontecer de uma forma transparente ou de uma forma aí escondida, clandestina e que pode sim abrir caminho para a corrupção. Agora eu queria te ouvir também, Igor Lucena, a respeito de uma questão que tem ficado claro nesse momento da relação do Brasil com os Estados Unidos, que é a interferência, né, que a gente já tem visto no cenário eleitoral brasileiro destas decisões que vêm dos Estados Unidos. O quanto isso está interferindo e influenciando o processo eleitoral desse ano aqui no Brasil?
Olha, Cássia, o governo Trump, ele está interferindo em todas as eleições que ele pode. É muito claro a visão de Marco Rubio quando ele diz que vai trabalhar para que na América Latina a maioria dos países tenham governos ou visões pró-Estados Unidos. Eles fizeram isso ainda durante ali o período Vargas, né? A gente sabe muito bem que na história brasileira os Estados Unidos investiram massivamente na infraestrutura brasileira para que o governo Vargas saísse do apoio do eixo e viesse para o apoio dos aliados. E assim sucessivamente nós vimos ao longo da história, na ditadura militar, em outros países, durante a privatização. O que é que ele está fazendo agora? Na Argentina, durante a última eleição do governo Milei, o secretário de Estado, de Tesouro, foi à mídia argentina e disse: olha, se Milei vencer as eleições, o grupo de Milei, nós teremos 4 bilhões de dólares de ajudas imediatas à Argentina. Isso influencia votos, as pessoas entendem isso. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Vão ter ações, as claras ou abertas, que o governo americano vai tentar influenciar os candidatos que ele julga que no governo brasileiro serão mais pró-Estados Unidos. E é muito nítido isso e eles não se importam em colocar isso abertamente. Essa influência pode ser falando sobre a possibilidade de novos acordos, ajuda militar, recomposição no âmbito internacional. Agora mesmo, né, quando a gente fala sobre essa questão da clareza de que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas, a última pesquisa que saiu aqui no Brasil mostra que mais de 55% da população aprovam. Então eu vou dar aqui só um exemplo. Se na semana que vem, ou próximo às eleições, a gente tiver uma operação do FBI nos Estados Unidos prendendo agentes do PCC e do Comando Vermelho, eles vão dizer: olha, tá vendo? A nosso posicionamento americano, que é defendido por esse candidato, prende sim os líderes do PCC, independente de onde eles estejam. Eu não estou falando de eles virem aqui no Brasil, estou falando lá mesmo, uhum, nos Estados Unidos. Então, isso é o tipo de ação americana que influencia eleições baseados nos interesses deles, óbvio, porque eles sabem que essas organizações criminosas operam nos Estados Unidos, mas que, ao mesmo tempo, podem influenciar nações para agentes políticos que defendem os interesses americanos. Isso é muito claro. O que nós vimos na Venezuela, a saída de Maduro, e obviamente é um caso completamente diferente, é isso. A atual presidente está fazendo desregulamentação, privatização, liberando presos políticos, está seguindo a cartilha que os Estados Unidos queriam há muito tempo. Então, em cada país, isso está sendo feito. No Paraguai, que nós tínhamos um grande problema de criminalidade, os agentes de segurança paraguaios estão sendo treinados pela CIA e pelo FBI. Bilhões de dólares vão ser colocados no Paraguai na tríplice fronteira. Isso com a conivência e o interesse paraguaio. Então, isso que os Estados Unidos estão fazendo. É uma nova doutrina moral ao modelo trumpiano. O Brasil vai sofrer isso, direto ou indiretamente.
Muito obrigada, Igor Lucena, economista, doutor em relações internacionais, por ter compartilhado aqui o seu conhecimento, sua experiência a respeito desses temas tão relevantes que nós estamos vivendo neste momento. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para você.
Muito obrigado e um bom final de semana a você e a todos os ouvintes.
Agora são 7h47.
Diário da Seleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Foram apenas dois dias de treino, uma terça-feira de recuperação física depois do jogo contra o Panamá e da viagem longa para os Estados Unidos, e uma quarta-feira de atividade voltada para o público local da cidade de Morristown e região, conforme prega o calendário da FIFA. Mesmo assim, aos poucos, a seleção brasileira já vai se ambientando à terra da Copa. E, nesse caso, numa Copa jogada no verão americano, também ao calor. Por enquanto, os treinos estão sendo feitos no fim da tarde, começo da noite, um pouco mais cedo até que o horário dos jogos do Brasil na primeira fase. O zagueiro Marquinhos, que no ano passado viveu o verão norte-americano em competição de alto nível na Copa do Mundo de Clubes, já sabe alguns truques para encurtar o caminho.
A experiência que eu tive, assim, é um time que começa marcando, que começa com resultado na frente, ele tem uma vantagem muito grande, porque correr atrás de resultado com calor, com sol, né, é um desgaste ainda maior.
Antes de estrear na Copa, o Brasil joga sábado contra o Egito às 19 horas em Cleveland. Primeiro jogo depois do amistoso contra o Panamá, em que o time titular foi mal e o time reserva deu show. Um dos candidatos a subir de reserva para profissional é Igor Thiago, de São Paulo, Leonardo Dai.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Minuto Sebrae. Pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que o Brasil tem hoje cerca de 300 mil empresas na área de eventos. Desse total, 73% são microempresas e 22% são empresas de pequeno porte. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destaca a importância do setor para a economia e as iniciativas da instituição para o desenvolvimento dos pequenos negócios.
O faturamento em 2024 foi de 813 bilhões de reais, o que representa 4,6%, né, do PIB brasileiro. E tem um papel importante na geração de emprego. Você tem hoje quase 13 milhões de empregos que vêm a partir dessas empresas. Para as micro e pequenas empresas, primeiro, nós temos um momento importante de novas aberturas para vários países. O governo brasileiro tem estimulado o crédito. O que é que o Sebrae tem? A gente tem um planejamento financeiro, planejar a gestão do negócio.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN.
para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
7:51.
Interdições no corredor norte-sul, especialmente na região central, altura da Praça Campo de Bagatelle, também Ponte das Bandeiras, Avenida Tiradentes, por causa do evento Marcha para Jesus. Neste caso, quem pretende utilizar o corredor dá para pegar o caminho pela Cruzeiro do Sul, a Avenida do Estado também. A Cruzeiro do Sul tem lentidão agora nos dois sentidos, na altura da Avenida do Estado, neste momento. Pelas marginais, boas condições, tanto pela Tietê nos dois sentidos e também pela marginal do Pinheiros, em direção à Zona Sul e no sentido da Castelo Branco.
Tem algum amigo ou familiar no exterior e precisa transferir dinheiro? Baixe o app da Western Union e aproveite tarifa zero no primeiro envio, exceto para a Argentina.
7:52, o nome de Márcio França tem ganhado força para ocupar a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad do PT na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Apesar da preferência sinalizada nos bastidores pelo presidente Lula, a definição ainda depende de um acordo com líderes do PSB que defendem a candidatura do ex-ministro ao Senado.
Uma nova reunião entre o ex-ministro Márcio França, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e o presidente Lula é esperada para os próximos dias para tentar bater o martelo sobre a vaga de vice na chapa petista ao Palácio dos Bandeirantes. França e Lula já trataram do tema na semana passada e o combinado foi que o ex-ministro avaliaria os cenários antes de uma definição final. Nos bastidores, a avaliação de aliados é de que França se tornou o nome mais forte para compor a chapa. No entanto, o principal fator em jogo é a disposição do PSB em abrir mão de uma candidatura própria ao Senado. Segundo a apuração da CBN, dirigentes do partido avaliam que o ex-governador teria condições de ajudar Haddad a ampliar o diálogo com o eleitorado de centro e fortalecer a campanha ao governo. Ao mesmo tempo, há receio de perder espaço na disputa ao Senado. Em caso de derrota da chapa petista, o cenário apontado pelas pesquisas de intenção de voto, o partido ficaria sem representação em uma das principais disputas majoritárias do país. A expectativa é de que a definição aconteça até a segunda quinzena de junho. Entre os argumentos apresentados por aliados estão o bom trânsito político de França com prefeitos, deputados e vereadores, além da proximidade com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Também pesa o fato dele já ter governado São Paulo entre abril de 2018 e janeiro de 2019, após a renúncia de Alckmin para disputar a presidência da República. Embora interlocutores da campanha reconheçam que uma mulher na vice seria vista com bons olhos por parte do eleitorado, a avaliação predominante é de que a ex-ministra Simone Tebet teria maior potencial eleitoral em uma disputa ao Senado. Uma ala do PT também avalia que uma eventual escolha de Tebet para vice poderia abrir espaço para questionamentos da campanha adversária. Nos bastidores, dirigentes lembram que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi alvo de críticas em 2022 por não ter trajetória política construída em São Paulo. A ex-ministra, por sua vez, nasceu em Mato Grosso do Sul, argumento que poderia ser explorado num debate eleitoral. De São Paulo, Bruna Barbosa.
O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso, o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Ainda com interdição na Avenida República do Líbano com a Avenida Ibirapuera por causa do acidente envolvendo dois veículos de passeio sentido centro, duas faixas bloqueadas e uma faixa da direita também com interdição pela Avenida Indianópolis. Tem, neste caso, essas interdições, não há registros de congestionamento por enquanto nessa região. Na radial, também com interdição de uma faixa sentido centro por causa de um acidente na altura da região do Belém.
Dia dos Namorados Bourbon Shopping. Junte R$600 em notas e concorra a duas viagens com acompanhante para o Alto Douro, em Portugal.
Agora são 7:56. A edição deste ano da Casa Cor, que é o maior evento de arquitetura das Américas, traz experiências sensoriais e pessoais dos profissionais em projetos de casas e espaços de convivência. A exposição, realizada pela Editora Globo, acontece no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, até o dia 9 de agosto.
70 projetos inéditos de casas, espaços de convivência e instalações artísticas foram montados no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo, para a 39ª edição da Casa Cor, realizada pela Editora Globo. Maior evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a edição deste ano reuniu renomados profissionais para criar ambientes imersivos que ditam tendências de moradia, design e também de sustentabilidade. O tema da edição 2026 é Mente e Coração, que propõe novidades para morar e viver os ambientes em uma perspectiva contemporânea. A procura por ambientes de conforto num mundo cheio de distrações, como explica Pedro Ariel, um dos curadores da Casa Cor.
E o Mente e Coração propõe uma casa mais afetiva, uma casa que seja, que regenere, que seja um lugar de cura. A gente vive muito atribulado nesse mundo, né? Então a gente desafiou os arquitetos a pensarem nessa casa que cura. E aí nós temos coisas muito interessantes. Muitos arquitetos fizeram em homenagem ao pai, ao avô, à mãe, porque quando a gente, nesse mundo atribulado, a gente tende a se voltar para um lugar mentalmente, um lugar onde a gente se sentia protegido, amparado, e a casa da mãe, do pai, do avô.
A mostra, que vai até o dia 9 de agosto, permite que o visitante experimente, em cerca de 10 mil metros quadrados, ambientes que refletem os mais diferentes aspectos do morar. E foi isso que chamou a atenção do engenheiro e arquiteto Lucas Santos, de 34 anos.
Uma experiência sensorial incrível, principalmente de alguns ambientes em que você entra. Então a experiência não é só visual, não é só da obra de arte, não é só do tapete, do mobiliário, mas tem toda a experiência do cheiro, do toque, da iluminação, e até mesmo alguns dos curadores, alguns dos profissionais que estão trazendo artistas para também te mostrar o ambiente de uma outra forma, com outros olhos, a forma que eles imaginaram o ambiente.
Outro tema fundamental para a Casa Cor é a sustentabilidade. Todo resíduo gerado é reinserido na cadeia de produção ou destinado a iniciativas com foco no desenvolvimento social. A Casa Cor 2026, no Parque da Água Branca, vai até o dia 9 de agosto, das 11 da manhã até as 10 da noite, mas com entrada permitida até as 8 da noite, de terça a domingo. É possível comprar os ingressos para a parte interna no site da Casa Cor e também presencialmente na bilheteria do evento. A parte de jardins é gratuita. De São Paulo, Karen Lemos.
Chegou a Conta Negócio do Mercado Pago e eu vou te contar três coisas que podem ajudar o seu negócio a crescer. Primeira, com a Conta Negócio Mercado Pago, 9 a cada 10 negócios tem crédito aprovado. Segunda, o dinheiro das vendas cai na sua conta em segundos. E terceira, o dinheiro do seu negócio rende até 120% do CDI nos cofrinhos. Pronto, agora imagina o que elas podem fazer pelo seu negócio todos os dias. Abra já sua conta, Mercado Pago, seu negócio tem tudo para ganhar.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia, Marcelo D'Agosto.
Olá, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes.
Recebemos aqui uma pergunta de um xará seu, que faz a seguinte ponderação. O investidor que acompanha as projeções do Boletim Focus do Banco Central não corre o risco de subestimar a inflação e errar na escolha dos ativos? E aí ele escreve por que ele te pergunta isso. No boletim de junho, por exemplo, a projeção da inflação é de 4% em 2027, caindo gradativamente até chegar a 3,5% em 2029. Porém, olhando nos últimos 20 anos, a inflação real só ficou abaixo de 4% em 3 ocasiões. E aí, Marcelo?
Olha, Marcelo, meu xará, o Boletim Focus é um relatório do Banco Central que reúne a média das projeções para a inflação feitas pelos especialistas das instituições financeiras. A ideia desse boletim é balizar as projeções para a inflação para ter um certo consenso. Agora, de fato, a taxa de acerto dessas projeções é muito baixa. Isso porque tem muita coisa que acontece no caminho que acaba impactando a inflação real, tanto para cima quanto para baixo. Nos últimos anos, a gente teve a pandemia, a guerra na Ucrânia, o tarifaço e a guerra do Irã agora. Fora os nossos problemas internos. Outra coisa é que essas projeções são muito influenciadas pelo que aconteceu nos últimos 12 meses. Isso é uma coisa normal do ser humano. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ver agora na Copa. Se um jogador entrar e jogar bem uma partida, ele vai ser titular no jogo seguinte. Então, as projeções do Boletim Focus têm que ser lidas levando isso tudo em consideração. Principalmente no caso concreto para escolher entre aplicar no Tesouro IPCA, no Tesouro Prefixado ou no Tesouro Selic, que são os títulos que são disponíveis lá no Tesouro Direto. Então, em resumo, o Boletim Focus é uma informação para ajudar o Banco Central e o governo a adotar as medidas para controlar a inflação, ajuda os investidores a fazer a escolha das aplicações, mas está longe de ser uma verdade absoluta e, pelo contrário, né, os erros são grandes. Então, tem que levar isso em consideração na hora de analisar essas projeções.
Marcelo D'Agosto, muito obrigada. Aproveite seu feriado. Voltamos a conversar amanhã.
Um abraço, Cássia e ouvintes.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e manteve o executivo entre os réus do processo sobre as responsabilidades pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O executivo responde a duas ações penais, uma por crime ambiental e outra por homicídio qualificado. Schwartzman era presidente da Vale na época do rompimento, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram na tragédia. Atualmente, o processo está na fase de audiências de instrução, com previsão de mais de 160 depoimentos. Segundo a Justiça Federal, essa etapa deve durar até maio do ano que vem, em razão da complexidade do caso. Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas. Ainda precisa passar pelo Senado dos Estados Unidos a resolução aprovada na Câmara dos Representantes que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar a guerra contra o Irã. O texto passou com o voto de 4 deputados republicanos. A medida não depende da sanção presidencial. O Congresso tenta impedir Trump de voltar a atacar o Irã sem a autorização dos parlamentares. O diretor alemão Wim Wenders anunciou que vai retirar de distribuição o filme Movimento em Falso por causa de uma cena na qual a atriz Natasha Kinski aparece sem blusa. Na época, ela tinha 13 anos. O filme estreou em 1975. O cineasta alemão afirmou que reconhece que a atriz deveria ter sido mais bem protegida e pediu desculpas à artista. Ao longo de anos, Natasha Kinski pediu que a cena fosse cortada. Pelo horário de Brasília, 8:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Dutra tem lentidão sentido Rio de Janeiro na altura do Rodonel, próximo ao pedágio em Arujá, por causa de uma ocorrência. Mais de 2 quilômetros de fila. Na chegada à capital, caminho com boas condições, na região de Guarulhos, não há problemas nos dois sentidos.
Medicina Santo Amaro. Escolha entre as unidades de Guarulhos e Interlagos e ingresse sem prova, usando a nota do Enem ou via segunda graduação. Acesse medicina.unisa.br.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Oito e seis.
Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que está conosco aqui no Jornal da CBN, edição desta quinta-feira, 4 de junho de 2026. Já abrimos essa hora com informação que chega de Brasília, decisão do TSE sobre o fundo eleitoral. Rani Veloso.
É isso, Cássia. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou como será a divisão dos quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral para as campanhas das eleições gerais deste ano. O dinheiro, oriundo de recursos públicos, bancará as despesas de candidatos de 30 partidos registrados. E o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá a maior fatia, 881 milhões de reais e 700 mil. Em seguida, vem o PT do presidente Lula, com 615 milhões e 400 mil. E União Brasil, presidido por Antônio Rueda, com 526 milhões e 200 mil reais. Atualmente, o União faz federação com o Progressistas, o PP, que tem como presidente o senador Ciro Nogueira. A sigla irá receber 417 milhões. Isso significa que a federação União Progressista terá o maior valor do fundo eleitoral, ao total, 943 milhões de reais para as eleições. Juntos, PL, PT e a União Progressista vão ficar com quase a metade de todo o fundo, que equivale a 49%. A divisão da verba segue as regras da Lei das Eleições e leva em conta o tamanho das bancadas da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara, por isso que há uma preocupação das siglas em eleger deputados federais, além dos votos recebidos no último pleito. A transparência na aplicação desses recursos a partir de agora fica sob fiscalização da Justiça Eleitoral e dos próprios eleitores. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso. Agora são 8:09.
Conversa de bastidor com Malu Gaspar.
O Gaspar hoje não está ao vivo conosco, mas nós temos informação aqui da coluna da Malu Gaspar, que fala a respeito da delação de Daniel Vorcaro, que tinha sido rejeitada. Há aqui na coluna da Malu no Jornal o Globo alguns dos detalhes desta delação. Então, a primeira proposta de delação do dono do Banco Master, que tinha sido rejeitada pela Polícia Federal no último dia 20 de maio, trazia em um dos anexos uma informação nova sobre a relação dele com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Semanas antes de ele ser preso e o banco liquidado, foi elaborado um novo contrato de uma empresa ligada ao banqueiro com o escritório de Viviane Barsi de Moraes. Segundo a versão apresentada, o documento previa o pagamento de 50 milhões de reais ao Barsi de Moraes, que é o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, mas não teria sido assinado. A informação foi confirmada à equipe da coluna por duas fontes que tiveram acesso a esse material. Pessoas próximas ao ex-banqueiro que confirmaram a informação à equipe da coluna de Malu Gaspar afirmam que esse segundo documento teria sido feito em agosto de 2025, porque já havia a previsão de venda do banco no curto prazo e, nesse caso, seria preciso garantir o pagamento de todo o valor estipulado no primeiro contrato. R$3.600.000 mensais entre janeiro de 2024 a janeiro de 2027, que somaria R$130 milhões no período. Isso mesmo que o escritório já não estivesse mais vinculado ao Banco Master, que era o cliente inicial. Primeiro contrato, que foi revelado pela equipe da coluna de Malu Gaspar em dezembro do ano passado, previa a atuação de Barsi junto ao Banco Central, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal. Mas todos esses órgãos informaram ao blog de Malu Gaspar, através da Lei de Acesso à Informação, não haver registro da atuação de Viviane em nome do Master. A discrepância entre o tamanho da remuneração e a falta de rastros administrativos deu novo fôlego às dúvidas sobre a natureza real dos serviços que seriam prestados. De acordo com o portal G1, Daniel Vorcaro apresentou nesta semana uma nova versão de sua delação premiada, que ainda está sendo analisada pelos investigadores. No primeiro relato, porém, não diz qual era a empresa com a qual Viviane Barsi fecharia o novo contrato. O que a primeira proposta de delação não explica é porque Daniel Vorcaro precisava garantir pagamentos à mulher de Moraes por outra empresa, já que, em tese, o contrato de prestação de serviços era com o Banco Master. Também não esclarece por que seria necessário ou possível esperar a venda do banco para que o novo dono decidisse se daria continuidade a esses serviços. De acordo com informações que a Receita Federal forneceu à CPI do crime organizado, o Banco Master pagou ao Barsi de Moraes R$80.223.000 de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, declarados como prestação de serviços jurídicos e consultoria. Isso significa que foram quitadas 22 parcelas das 36 que tinham sido combinadas. Agora são 8:13.
Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Morro e a Morro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Morro e a Morro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Morro e Amortecedores e Morro Axios. Somos Drive. Somos ousados.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips. Trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia. A ideia de casa tem escalação campeã.
Oito e quinze.
Situação agora mais tranquila na Castelo Branco por causa de uma ocorrência mais cedo no quilômetro 35 em Itapevi, sentido interior. Trecho de parada por lá não chega a ser congestionamento, dá para seguir. Na chegada à capital, Castelo segue muito bem, inclusive na região metropolitana. Demais rodovias com boas condições. Quem pretende acessar sistema Anchieta Imigrantes não encontra problemas. Também no sistema Anhanguera Bandeirantes, Rodoanel em toda a extensão não tem dificuldades neste momento. Aliás, mesmo situação pela Raposo Tavares.
Na Faculdade da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a medicina acontece dentro de um dos maiores hubs de saúde do país. Acesse faculdadebp.com.br. Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martin Berasategui, chefe conhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aireuropa.com. Air Europa, você decide.
Momento do Esporte.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Leonardo Dai, bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia. Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Léo, saiu a condenação do atacante Paulinho do Palmeiras?
É importante nesses tempos aí de futebol parado, né, ficar atento às tentativas de protagonismo que vão vir das instituições que geralmente não têm protagonismo, né, porque acabam ficando ocultas aí diante dos jogos e tudo mais. O STJD é sempre bom a gente ficar de olho nesse sentido, porque é um superior tribunal de justiça desportiva que está, enfim, que tem aparecido mais do que devia e do jeito que não devia, na minha opinião, né. Essa história do Paulinho, assim, o Paulinho, no dia que o Palmeiras venceu o Flamengo por 3-0, né, o Paulinho fez um gol e ele comemorou diante da torcida do Flamengo, fazendo ali um gesto associado às torcidas do Vasco e do Atlético Mineiro, que são aliadas da torcida do Palmeiras e dois times nos quais ele jogou, né? Houve ali uma denúncia por gesto que contraria a ética desportiva e tal. Ele foi absolvido no primeiro julgamento, que foi até um caso de bom senso, assim, muito elogiado. E aí ontem, no julgamento no pleno do STJD, ele foi suspenso por um jogo. E o que mais me chamou a atenção foi o pleno do STJD considerar o gesto obsceno, né? Não tem obscenidade nenhuma ali, evidentemente. Então, uma decisão, assim, que no meu modo de ver, uma decisão muito ruim para o campeonato, muito ruim para o esporte, para o futebol, e que abre mais um precedente que deixa a gente, assim, na dúvida do que é que o jogador pode fazer quando ele comemora um gol, né? Cada vez mais tá difícil entender o que é permitido fazer na hora de comemorar um gol. Enfim, decisão de Superior Tribunal de Justiça Desportiva se cumpre, né? Mas pode se questionar, sim. Essa coisa de que não se questiona, se questiona. Se cumpre, mas se questiona. Então acho que esse é um caso em que vale o questionamento sobre critérios aí, sobre de onde é que veio esse entendimento de que o Paulinho cometeu alguma obscenidade na hora de comemorar o gol do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã na partida disputada aí recentemente.
E agora não tem mais ao que recorrer, né?
O Palmeiras vai tentar ainda, né, anular a decisão e tal, mas é mais uma questão de marcar posição, digamos assim, uhum, né, contra o STJD. O Palmeiras tem se incomodado já com algumas outras decisões, então vai tentar marcar posição ali, mas me parece difícil que haja uma reversão nesse caso.
Leonardo Dai, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Até lá.
Combinado, até mais.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Ainda com lentidão pela Dutra no sentido Rio de Janeiro por causa de um acidente em Arujá, na praça de pedágio, depois do Rodoanel, tem 2 quilômetros de congestionamento. Adiante, a partir do quilômetro 199 até o quilômetro 195, também tem lentidão pela Dutra. Na chegada a São Paulo, o caminho segue bem, por enquanto, sem registros de congestionamento. Ayrton Senna tem lentidão agora no quilômetro 45 por causa de uma ocorrência na pista sentido interior, no sentido da capital, inclusive na Grande São Paulo, na aproximação da Marginal do Tietê, que é sempre um trecho mais movimentado, neste momento não há problemas.
É amanhã, sexta arrasadora Atacadão com ofertas imperdíveis. Quem não abre mão de economia não perde. Só ofertaço. Aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
O novo episódio do Mundo Corporativo já está em podcast. Nós entrevistamos Thiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil, sobre mobilidade urbana, experiência do consumidor e os novos papéis dos estacionamentos nas cidades.
Do ponto de vista da experiência do usuário, o estacionamento precisa se colocar como parte integrante daquele local onde ele vai visitar e oferecer tanta comodidade, tanta experiência, tanta complementariedade quanto o propósito principal, que seja um hospital, seja uma arena, seja um aeroporto, um evento, né? Ou até mesmo uma universidade, shopping center.